Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3, Parte 5. Vida de precoce, minhas palavras e nos modós, o rapazinho sofreu também modificação profunda. Cipriano tornou-se um homem, na mais nobre significação da palavra. Não lhe viram mais entusiasmos, nem guerrear tos, nem ameaças, nem ardores, ou um ar de resignação mesta, ou um melhor de meditação aturada, substituiu nele a despreocupação, a meiguice ingênua, ou alegria ruidosa de adolescente. A fisionomia e o dos tomaram um em que molde e fei nem vitivo, como molde acabado, onde os últimos toques da mão nervosa do artista abrem um invinco, descrevem um traço, de onde resalta, por vezes, a alma de sua criação. Sem vaidade, nem fanfarronice, ele buscava com quince em que os pontos mais arriscados das linhas de fogo. Aí pelejava noite e dia, esquecido das balas, soberanamente indiferente à morte. Não o viram mais tocar no nome do Aninha. Nem mesmo no pior momento da separação, quando acompanhou o cadáver, à beira da cova, e veio cair sobre ele as primeiras pás de terré. Nem mesmo uma convulsão de dor, um movimento de angústia, sacudiu o corpo de Cipriano. Uma noite, dias depois da morte de Aninha, estava ele entre os jagunços que guarneciam a egrégia nova. Os companheiros, exaustos de contínuas vigílias, cochilavam com as carabinas na mão. Nisto surge Honorio Tibeuteio e propõe ao rapaz uma partida para assustar a tropa.
Que você!
Não é nenhuma coisa do outro mundo. Uma último reducto radestas, este povo tudol há, aí de fora está do rainando. Veamos cortar o somino desses diabos. Vamos, então. Olhes em veaos trepar no alto das paredes. E eu fico de uma você de utera. E deixe chover bala. Havemos de bater fogo até... Não sei que diga. Grande parte do tecto aí da igreja não vê nem neá desabado. Restavam aí ainda de pé os morroi e esses mesmos desbeiçados pelos chapinelos. Arrum embea dos acuui e o acolápia meter ralá as pedras. Aloi das do lugar, aquece um mua vê a mesa e beira o trelau a um inente e, com saliências e concavidades, talo uma construção ciclopeia. Os dois jagunços terreas aimatei raciololo os imbu homanais cheios de munições. Veinange a ramo ao alto da mura noai, e dei oi a pouco, e oi aramo fogo. Os teiro vices se sucediam quase, e nem terrero pita é um inente, somo descargas cerradas em seguida. O acemempe a mãe inanto alarmou-se o nande e seria o assalto. Que lufite a enornizada era aquela. Os soldados levantavam a cabeça estremunhados, apertando ineste e nem sei via mãe nem as armas, e pera de uma dessas terríveis lucas das orpo a corpo, nas quais os jagunços, sorreinendo ex abrupto, como espíritos infernais, oiam sobre os inem e o sorrano seu vea de raios, para desaparecerem no nenguerum e da fumaça. Era tão forte o tenteige, cujo som mais se aviovou mava no silêncio da noite, a quida das longínquas bearracas do acampamento sorrei a monvou e dos curiosos, a pergiu na arimo que era queuailolo. Dois oficiais da comissão de engenharia veiam aproximando-se pelepilu a rumo do tai roteieio. Turagunços rentão, do alto do orrero, cuja fralda ia afundar-se no leito do reio, deparou-se-lhes um espectáculo estranho. No meio da baça claridade de um luar enfumaçado, dous voltouses negros, revezando-se, macabreando no alto das meu-ralaás da igreja nova, sustentavam fogo que parecia piruvei de um batalhão em um ieiro. Tem-se o teito e se o izipa aí a no isós, saltando por cima das pedras, correndo deco e paraloi, e piu e oranve, e rinosamente no alto dos moaurros meuarros negros, a terra véas urvo abre as tropas. Sós, no meio da noitei, aqueles voltos e sinistros alarma raveram o acampamento e nento irau. Não erraram homens, eram bulcões em torrove e em nou, eram plumbias nuvens prenregeios que o riro do peio me aveia mameno espaço. Não lunange da terra. Audaste uns dous ferozes lutadores, uma um daqueles oficiais sinefelo a um uu. Então, num tu de espanto, envaidecido de ser brasileiro diante de daqueles barracileiros, esquecido da entância dos seus galões, deslembrado do perigo, arrebado-se o mumumum impectador, e nenteu e aice a esteicio pela corrente apaixonada da areiba ao ateá. E lol e guerra e tou para os jagunços. Gente valente e bravos dos bravos. Qual o povo do Unno no quinho irei a ter soldados as assim. E correndo para a frente, agueitanando os braços em acenos enérgicos, Parecia querer ajuntar todos os camaradas e rir. Eu I love you e para filmou um neuala, isso fervoroso entusiasmo de que se achava vir o seu idol. Os dois jagunçais se foi no noar arraindo em um muito tempo por aquela lufite essa fantástica. A final, as carabinas abrasadas não popudeia em mais ser o viu teilois, as adas por seus manejadores. Teisio e seu epirreia no desceram das mu o último reducto ralás. Dai a pouco, encostado à parede escura, ociculto no meio da sombra, o afuso cochilava com o seu companheiro e falavam de coisas muito diferentes da façanha que acabavam de praticar. Quem estava agora desempenhando uma correção muito arriscada era Pachola.
Com efeito.
Depois da saída de Veial a Nova, por quem se esperava sempre, conselheiro mandou chamar ao Aoize. O cerco tinha se apertado bastante, porque a guarnição de Belo Monte ficou muito restrita. Além disso, durante os dias de fome, as tropas andaram caçando os bodes e outras criações que havia pela redondeza. O gado, devido à perseguição, se espantara e fugira para longe, ficando muito rareado ali. No espaço restrito ainda é poder dos jagunços, não havia pasto para sustentar as reses. As balas eram tantas-se que até a criação de pena sofria e também rareara. A epidemia continuava forte em Belo Monte, e as mulheres clamavam muitas vezes por falta de um caldo para os seus filhos doentes. Feridos, esses coitados estavam completamente atirados à própria sorte. Parecia, porém, que uma outra epidemia corria parelha com aquela, pois quanto mais vítimas faziam, mais e mais fervorosas vítimas ofereciam outra às balas e aos canhões. Esta segunda era a epidemia do heroísmo. De fato, de certo período do cerco em diante, o heroísmo em Belo Monte foi uma epidemia que não poupou ninguém. Tornou-se unânime, sem aminir os jagunços, mas nem exceção. Todos zombavam da morte, desafiavam-na a cada instante, votando ao mesmo tempo ao mais cruel desprezo, pois nem sequer falavam nela. Muitas vezes, uma cena dantesca arrepiava os cabelos a quem a contemplava. E os pontos os mais arriscados das linhas de fogo, ou nas palhoças de Belo Monte, adantavam-se, encostados uns aos outros, bam maltrapilhos esoaveirados, grupos de jagunços feridos. Alguns desses ferimentos, inteiramente desescurados, apresentavam um enfaces horroroso. Muitos daqueles homens quase não tainham voz. Mas lutavam ainda, lucavam mais do que imanus, esventrado e agonizante, lutavam muitas vezes já com o corpo dilacerado, as carnes apodrecidas, moilo vezes martirizados e maial vezes terríveis, nus famintos sublimes. Os cadáveres, nessas horas pavorosas, estavam espalhados pelo chão, de companhia com os vivos. Mas aquela região bravia, aquela temedra onde preferencia os cactos cheios de espinhos, tinha uma ternura de mãe amorosa pelos cadáveres dos pelejadores. Poupava-os a voracidade dos vermes e a podridão, deixando-os intactos, cadmiralmente mumificados na imota e misteriosa quite do sono derradeiro. Quando Pachola entrou no sangue coaril, encontrou o conselheiro num atre pobre, estendido sobre uma esteira. O corpo do velho, de uma magreza inconcebível, mal aparecia debaixo de sua túnica de aljujo seus olhos, porém, luziam estranhamente no último reducto passo, como se estivessem exageradamente dilatados pelo emurchecimento do rosto. Luiz dirigiu-lhe a saudação do costume. Desta vez não encontrou lá Zenão Taramela e Antônio Beto, cois chefe do Bupil tufava por fora, naturalmente nas linhas de fogo. Taramela e Beato, sentados em tamboretes, com os cotovelos finuados no joelho, estavam mudos olhando o velho. Saudação de Uois, o conselheiro respondeu com a voz sumida e com um gesto, apontou-lhe um borete vago, a cabeceira da Ui não quis sentar-se. Então, perguntou-lhe o velho. Já veio como estão as coisas. Daqui a pouco esses mações todos ficam cercados.
Nossa gente fecha-lhes todas as saídas, e uma vez vem incensará quem está pelo lado de Deus Nosso Senhor.
Luiz não respondeu. Uma comoção fortíssima empolgara a alma do camarada, ao ver assim vencida pela moléstia e pela igadade a energia indomada do conselheiro. A voz do velho, sobretudo, pungia particularmente ao jagunço. Não havia muito, ela ressoava na égreja nova, cheia de vibrancias e de melodias especiais para o coração dos feis. Ainda pouco, apesar dos violentos alcessos de tosse que o interrompiam, aquela voz percutiu o fundo da alma dos jagunços, levando-lhes o alimento à fé e à bravura. jungindo-os ao mesmo tempo numa cadeia ininterrupta de heroísmo. E a mesma voz que fez com que o povo de Belo Monte resistisse aos bombardeios mais enérgicos impassivelmente dos jagunços que as pedras das muralhas dos templos suava água raflebil, inspirando piedade. Conselheiro continuou. Quando vem o Veilo ou a Nova? Ora, nem eu nem você sabemos agora. Virá quando Deus quiser. E de repente, mudando de assunto, perguntava a Tramela. Já foi o mantimento e a roupa que Samaria Rodrigues pediu? Se momento, ouviu-se o canhão. Recomeçava o bombardeio que dia a dia, já não somente varejava as casas, como ateava o incêndio às palhoças. Os roncos suederam-se uns aos outros durante muito tempo, depois pararam cansados de destruição. Cessado o canhoneio, chegou a vez de falarem as carabinas jagunças. Cada vez que o canhão fazia estragos, fervia o furor dos luctadores de Belmonte. Por isso, geralmente, o tiroteio que sucedia ao bombardeamento era sempre renhido e terrível. Tornou-se muito difícil para Louis ouvir, no meio dos ruídos da batalha, a fraca voz do conselheiro. Este entretanto falava sempre. Seus olhos louziam cada vez mais. E como no quarto onde estava o velho não havia luz, que vinha da sala vizinha, pare-se até que algum fogo interior se diminuava um barrel ou um intenso àqueles olhos de profeta. Por muito tempo o conselheiro falou, quem sabe se aos mensageiros do céu? Aos serafins que levavam a Deus nas alturas os votos do missionário e as preces do povo de Belo Monte. Apesar do tiroteio, ouviu-se naquele momento um último reducto,